Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, boa noite para aqueles que começam a partir daqui, nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, a gente está chegando na sua casa agora aí. Eu já dei boa noite para o pessoal que está no templo, já cumprimentei, já oramos juntos, já adoramos, já cantamos louvores, já pudemos participar da ceia do Senhor, e você perdeu tudo isso. Olha para você ver, você perdeu tudo o que aconteceu até esse momento, porque a partir desse momento você começa conosco. Então eu queria encorajar você que está em casa agora a não perder essas coisas que acontecem no templo, essas coisas do congregar, né? Se você está na Grande Belo Horizonte, eu queria te convidar para estar conosco. Está na sua tela aí o endereço da nossa igreja. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Então eu queria te convidar, venha, todos os domingos às 18 horas, estamos sempre nesse endereço. Deus abençoe você e sua família. E para os que aqui estão, mais uma vez, boa noite de novo. Que Deus seja com os irmãos, com cada um de nós agora, que vamos refletir na palavra dEle. Falaremos, meus irmãos, nós temos caminhado aí a respeito, na Escola Bíblica Dominical, que acontece aqui neste templo, às 9 da manhã, nós temos caminhado na carta de 2 Pedro, estudando sobre diversos assuntos que são abordados ali, mas um deles é sobre as questões, e hoje especificamente nós estudamos sobre os falsos mestres, né? Como que é fácil, especialmente no Brasil, por termos uma cultura de pouca leitura e de ser raso nas coisas, como que é fácil as pessoas serem enganadas e como que é fácil as pessoas trocarem o verdadeiro por um falso, quer seja na política, quer seja na religião, quer seja no ensino acadêmico formal, quer seja em qualquer lugar, é muito fácil você ficar na superfície das coisas e ser enganado. E os falsos profetas, os falsos mestres, eles se aproveitam disso e acabam por entrar nessas brechas de falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Por isso que eu estou sempre incentivando a leitura diária da Bíblia, o estudo da Bíblia, a comunhão com a igreja, a estar presente na Escola Bíblica Dominical, a aprender a Bíblia para que você não seja também enganado, para que você não seja ludibriado. E uma das coisas que nos evita que a gente seja enganado, e que é bom para a nossa vida também, em várias outras áreas, mas também nessa, é a prudência. Então, a nossa reflexão hoje tem a ver com isso. Exercite a prudência. Um encorajamento da Bíblia toda, quando você lê Provérbios, por exemplo, e Provérbios é um livro que você tem que ficar lendo sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Você vê o homem prudente como que ele é colocado, lugar de honra, né? Um encorajamento a você ser prudente. Quando você vai falar sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, sempre a prudência ela é exaltada. E hoje, o chamamento do nosso culto de hoje, o desafio para você é que você exercite a sua prudência, que você seja prudente. Mas o que é prudência, né? Prudência vem do latim, prudentia. Ela trata da previsão e da sagacidade, né? Da inteligência. E aí a gente coloca inteligência emocional, a gente coloca inteligência cognitiva, a gente coloca todas as inteligências, né? O Howard Gardner acabou com a burrice quando ele inventou a teoria das inteligências múltiplas, né? Né, Marco? É assim? Ronaldinho Gaúcho é um cara extremamente inteligente que não passou da sétima série, mas ele é inteligentíssimo, porque ele é multimilionário e ele usou a inteligência que ele tinha para fazer dinheiro, para fazer sucesso na área dele, assim como outros que são profundamente inteligentes na lógica matemática e que crescem na sua área ali, vão para o doutorado e tudo. Então, todas essas inteligências, elas estão ligadas, a sagacidade das inteligências, elas estão ligadas à prudência. A prudência é a previsão e a sagacidade. Ela trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e ações virtuosas. Não só em um sentido geral, mas com referências a ações apropriadas em um determinado tempo. A prudência, ela está ligada à sensatez, à cautela, à moderação. Pessoas prudentes, elas são mais assertivas nas suas decisões. Pessoas imprudentes, elas não são assertivas nas suas decisões. Pessoas imprudentes saem, né? Saem igual um cavalo disparado e vai fazendo primeiro e pensa depois. E aí vem a consequência, via de regra, a imprudência traz uma consequência negativa. Mas as pessoas, quando elas são prudentes, elas têm decisões mais assertivas. Uma outra coisa das pessoas prudentes, também outra característica, é que as pessoas prudentes, elas são mais sensíveis para analisar situações de risco. Então, quando você tem um prudente e um imprudente diante de uma situação de risco, a sensibilidade do prudente é maior para analisar. Ele vai falar, opa, não vou pisar nisso aí não, porque aí tem armadilha. Né? No meio gospel, aí na gospelândia, vai falar assim, sai que é laço. Né? Então, o prudente, ele vai testar a temperatura da água. Né? Né, Dani? Lê o ambiente. Ele vai tentar, será que eu entro nisso? Será que eu não? Como é que é? Será que eu faço? Será que eu tomo essa decisão? Então, pessoas prudentes, elas são mais sensíveis nas análises de circunstâncias de risco. Pessoas prudentes também, elas têm uma melhor visão de futuro. Né? Elas têm uma melhor visão de futuro. Via de regra, uma pessoa imprudente tem uma tendência, né, a fazer um monte de coisa errada e o futuro totalmente desastroso. Pessoa prudente, não. A pessoa prudente, ela pensa no futuro, ela olha no futuro e pensa, não, se eu mover essa peça aqui, vai ter essa consequência aqui, que vai gerar essa outra consequência aqui e essa outra consequência aqui. A pessoa prudente, ela tem uma visão de futuro, é como se ela estivesse num jogo de xadrez e ela vai mexer um peão no xadrez e vai pensar, o que, que ele vai fazer com o peão dele? Na hora que ele fazer tal coisa com o peão dele, eu já tenho a minha torre aqui para fazer isso. Aí ele vai mover qual outra peça? Ele vai mover o cavalo. Então, na hora que ele mover o cavalo, eu já vou ter o meu bispo para fazer isso. Pessoas prudentes preveem situações. A pessoa imprudente não, é igual um pombo, né? Sai jogando e jogando o tabuleiro todo no chão, e sai fazendo, joga sem pensar, e acaba tendo consequências ruins no futuro. Uma outra característica da pessoa prudente é que elas têm também uma melhor perspectiva sobre o mesmo assunto, né? Pessoas prudentes têm uma melhor perspectiva sobre o mesmo assunto. Porque a pessoa prudente, ela pensa, ela usa o cérebro. Gente, é 1,3 kg dentro da sua cabeça que foi colocado aí para você ser prudente, não para você ser imprudente. Então, quando tem uma situação, quando tem uma decisão, quando tem um passo, essa massa cinzenta, que tem um negócio chamado plasticidade cerebral, que tem outros negócios chamados conexões sinápticas, e que te ajuda a viver, e que deveria ajudar todo brasileiro a viver, mas infelizmente não ajuda, porque poucas as pessoas brasileiras fazem uso da sua massa cinzenta como deveriam. Pessoas prudentes, quando fazem uso da sua massa, quando fazem uso do seu cérebro da forma correta, elas têm uma melhor perspectiva sobre o mesmo assunto. Elas olham o assunto de um lado, pensam, olham o assunto de outro lado, pensam, refletem, qual é a melhor decisão? De onde me virá o socorro? Ele é prudente, ele não sai, fazer o seguinte, eu vou atirar para todo lado, e depois que eu atirei para todo lado, onde pegar é isso mesmo. Não é assim, isso é um imprudente. O prudente não age dessa forma. Uma outra característica da pessoa prudente é que pessoas prudentes, elas constroem melhor a longo prazo. Você põe um imprudente e dá 2 talentos na mão do imprudente. Se você põe um prudente e dá 2 talentos na mão do imprudente, daqui 10 anos, o imprudente vai estar devendo 2.000 talentos e o prudente vai estar aí com um investimento bem razoável, não sei de quantos talentos. Né? Traduzindo isso para a linguagem bíblica. Então, o chamado divino para a nossa vida é ser prudente. Não é de agir na imprudência, é de agir com prudência. Eu destaquei aqui, meus irmãos, mais de 40 palavras ligadas ao sinônimo ou ligadas diretamente à prudência. Ponderação, sensatez, acompanhe comigo. Ponderação, sensatez, bom senso, discernimento, juízo, equilíbrio, critério, cordura, siso, tento. Tome tento, menino. Lá a mãe falando, a mãe lá no interior. Tome tento, menino. Tento. Tino. Tenha tino. Né? Sabedoria, saber, serenidade, reflexão, razão, acerto, pensar, medida, maturidade, madureza, prumo, apruma esse corpo, prumo, razoabilidade, propósito, aviso, assento, cautela, precaução, prevenção, cuidado, atenção, reserva, segurança, acautelamento, caução, tato, previdência, providência, conselho, moderação, comedimento, circunspecção, sobriedade e discrição. Todas estas palavras estão ligadas à palavra prudência. Em maior ou menor grau, algumas delas são sinônimos diretos e outras estão ligadas diretamente a ela. Por exemplo, uma pessoa prudente, ele é previdente. Uma pessoa prudente, ele trabalha com provisionamento. Então, um imprudente, ele vai estar sempre com o cartão estourado. Sempre, porque ele não trabalha com provisionamento. Um imprudente trabalha vamos fazer o seguinte, carpe diem. Vive e depois se resolve. Então, eu mereço. Olhei na vida. Não, essa vida. Ei, nossa, Deus, esse vestido é tão bonito. Quanto que ele custa? Ele custa 3 vezes o meu salário. Não tem problema. O banco vai me emprestar o dinheiro, eu vou operar com o dinheiro do banco. Vem cá. Parcela de 24 vezes aí. Não, o importante é ter um iPhone. Eu tenho que ter um iPhone. Então, deixa aí. Quanto que é um iPhone? 15 mil? Não tem nem um chinelo de dedo, mas vou passar lá. Esse é o imprudente. Ele vive do passado. O que é viver do passado? Viver do passado é quando você vive uma vida sempre tendo os boletos para pagar daquilo que você fez no passado. O prudente é aquele que provisiona. A palavra provisão aqui, né? O prudente é aquele que trabalha com o futuro. O prudente é aquele que, quando passa por um aperto, ele não vai recorrer ao passado, ele vai recorrer ao futuro, porque ele provisionou. Aquela historinha da cigarra e da formiga que a gente escuta quando a gente é criança, a cigarra está lá, tocando e brincando, e a formiguinha está provisionando. E aí a cigarra fala, cara, nós temos que gastar, nós temos que viver. E a formiga, não, afirma, olha, o inverno vai chegar. Quando o inverno chega, a cigarra está pedindo esmola e sofrendo pra caramba, e a formiguinha que provisionou, passou por uma situação difícil, porque o inverno é uma situação difícil, não dá para provisionar comida naquela hora, porque não tem comida, a formiga está tranquila. Assim é a nossa vida, entre a diferença entre o prudente e o imprudente, e o insensato. E o Mestre Jesus vai nos alertar para que nós não sejamos imprudentes, insensatos, para que nós tenhamos essas características que eu li aqui. O Mestre Jesus, e não só o Mestre Jesus, a Bíblia toda, né, o livro de Provérbios, outros livros, Eclesiastes, todos vão nos instigar a sermos prudentes na nossa vida. Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 até o 28, vai fazer uma comparaçãozinha. Capítulo 7, versículo 24 a 28, ele vai fazer uma comparaçãozinha entre o prudente e o imprudente. Entre o prudente e o sensato. Eu vou dizer para você, quando uma pessoa é prudente, ela é sensata, ela tem muito mais chance de sucesso em tudo na vida do que o imprudente. Muito mais chance. Especialmente quando se trata, por exemplo, de estruturas religiosas. Né? O falso ensino para uma pessoa prudente, para uma pessoa que pensa, que ama a Deus com entendimento, que está disposta a passar pelo crivo bíblico aquele ensinamento, que não mergulha de cara, sabe? Que não se entrega sem que haja um filtro no texto bíblico, a pessoa prudente, ela não cai na cilada, no laço do passarinheiro. Ela não cai na cilada do falso profeta. Infelizmente, no Brasil, o que a gente mais tem é ensino ministrado por falso profeta. É o que é maioria. Nós somos um país em que as igrejas são enormes, estão lotadas de pessoas vazias de Deus. Pessoas que estão ali para comprar uma água benta, para comprar um óleo ungido, para trocar... Como se Deus fosse um cara que está atrás de um balcão vendendo um montão de coisa. Como se Deus ligasse e estivesse retratando somente questões de dinheiro. E não é isso. O que Deus quer é o seu coração. E se você for uma pessoa prudente, você não cai nessas ciladas, você não cai nesses engodos. Né? O Mestre Jesus vai dizer aqui no capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer assim, acompanhe comigo. Você que está em casa, acompanhe aí também na sua tela. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, né, um imprudente, que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei, não como os religiosos, falsos profetas da época ali, né, meus irmãos? Meus queridos, aqui Jesus usa um exemplo muito interessante, uma casa, para ilustrar a minha vida e a sua vida, uma casa. E essa casa, ela pode ser edificada, ela pode ser construída com dois tipos de solo, de base, né? A rocha, você constrói uma casa sobre a rocha, uma base firme, uma base sólida, uma base de concreto firme, que vai manter a casa ali diante das adversidades, ou você pode, de forma imprudente, construir a casa sobre areia, né? Fumaça, né? Vem um vento, vem, e Jesus usa esse exemplo. A casa sobre a rocha, quando tem uma tempestade, ela não cai, a casa sobre a areia, qualquer vento que sopra, qualquer rio que joga essa casa no chão. É óbvio que nós, por observarmos a Escritura Sagrada, sabemos que o próprio Jesus que nos ensina esse texto é a rocha das nossas vidas, né? Ele é chamado, na Bíblia, de pedra angular das nossas vidas, de rocha eterna, né? Então, quando você tem um compromisso com Jesus, você edifica a sua vida sob Jesus. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Existe um grande número de pessoas cristãs que estão, com sinceridade de coração, se comprometendo com Jesus e mantendo as suas vidas sobre a rocha. E aí a estrutura religiosa da vida dessa pessoa é sob Jesus. Ela estuda a palavra de Deus, ela vem no culto, ela vai na IBD, ela faz... Mas em muitas coisas que acontecem na vida prática dela, na hora que ela sai desse templo, as decisões, é como se ela, a casa dela fosse construída sobre areia. Quantos irmãos nossos vivem, por exemplo, do passado, ligado a inúmeras situações da vida, decisões erradas que são tomadas, decisões erradas que as meninas tomam com relação a namoro, que geram uma série de problemas, um atrás do outro, na vida delas, e ainda assim, elas continuam teimando em tomar o mesmo tipo de decisão. Pasmem, meus irmãos, se você não trabalha com pessoas, você não vai entender isso que eu vou falar. Eu trabalho com pessoas, tanto como psicólogo, como pastor, professor, tudo que eu faço, eu estou lidando com pessoas o tempo inteiro. As pessoas têm uma incrível capacidade de fazer, aplicar as mesmas fórmulas de decisão nas suas vidas e esperar um resultado diferente. Ô Rio, é incrível quantas vezes a mesma pessoa, e que eu estou acompanhando já há mais de 20 anos, tem gente que eu estou acompanhando há 25 anos, e eu vejo a pessoa tomando as mesmas decisões, esperando que haja um resultado diferente. Einstein deu um nome para isso, meus irmãos. Einstein chamou isso de burrice. Ele disse assim, alguém perguntou para Einstein, professor, qual que é a sua definição de burrice? E a resposta dele foi, fazer as mesmas coisas, repetidas vezes, e esperar um resultado diferente. Não vai acontecer um produto diferente. 2 mais 2 vai ser 4. Se você continua somando 2 mais 2, vai ser 4. Não adianta você buscar a Jesus aqui, mas, de certa forma, ouvir que você tem que ser sábio, sensato, prudente, ouvir que você tem que ser aqui ponderado, sensato, ter bom senso, ter discernimento, ter juízo, ter equilíbrio, ter critério, ter tento, ter tino, ter sabedoria, ter serenidade, ter reflexão, ter razão, ter acerto, pensar, trabalhar com provisionamento, trabalhar com previsão, ser previdente, sabe, tudo isso. Não adianta se na hora que você vai agir, você pega o seu cartão de crédito, por exemplo? Então, o meu salário é R$2.000. O meu crédito no cartão de crédito é R$1.000. Logo, eu ganho R$3.000. Meus irmãos, banco é sinagoga de Satanás. Eu já trabalhei nesse lugar. O banco quer que você se endivide mesmo. O banco quer que você use bastante o seu cartão de crédito. O banco não quer que você tenha dinheiro, ele quer que você tenha dívida. Porque quanto mais dívida, mais ele ganha. Quanto mais dívida você tiver, mais quanto mais crédito dele você usar, mais juros ele pode cobrar. É um devorador. E eu estou usando esse exemplo do dinheiro, mas também nós podemos usar o dinheiro das decisões pessoais com relação a escolhas de namorado, de namorada, de marido. Pessoas que me procuraram há muitos anos atrás, pastor, o que o senhor acha? Ela não quer saber o que eu acho. Ela quer que eu valide aquela loucura que ela vai fazer. Porque ela sabe que eu já não concordo. Ela já sabe. O que a Bíblia não concordar, eu não vou concordar. Ponto. Não existe possibilidade. Eu não abro exceção. É inegociável. O que a Bíblia diz é o que eu vou pensar. Ainda que o meu pensamento humano, e eu tenho vários pensamentos humanos e intentos humanos que são diferentes da Bíblia. Né? São diferentes da Bíblia. Eu falo, pô, mas não deveria ser assim. Puxa vida, mas né, os meus pensamentos humanos, eles se submetem à Bíblia. Eu não tenho que mudar a Bíblia. A Bíblia é que tem que me mudar. E aí a pessoa me procura, eu tenho exemplos já. Eu não tenho esses... Eu tenho poucos cabelos brancos, viu, Dani? Mas é um shampoo que eu uso para apagar os branquinhos. Então, né, eu pareço meninão, adolescente e tal. Mas eu tenho uma história já. E na história, uma pessoa me procura, por exemplo, vamos ver na década de 90. Alguém me procurou na década de 90 e me disse, pastor, o que o senhor acha? Pastor não, né? Eu era chamado de pastor, mas eu não era pastor ordenado ainda. O que o senhor acha disso? Eu disse, você sabe o que eu acho. Você sabe o que eu acho. Vai dar problema. Né? Eu usei outra palavra, mas eu não vou usar aqui. Você sabe. Ah, mas ele é tão... Olha, a escritura tem um diapasão. Passa pelo diapasão, afina com a Bíblia. O tempo passou. As decisões foram tomadas. Passa-se 15 anos. Ah, você estava certo. Devia ter te ouvido. Ô, irmãos, deixa eu ser sincero com os irmãos. Eu fico com vontade de pegar pelo pescoço. Eu entendo Moisés, quando Moisés triturou a tábua e fez os negros comer a tábua. Eu vi, gente, por que não ouviu lá atrás a Bíblia? E agora, aquele tanto de problema, e o pior problema agora é sobre a vida de crianças. Porque agora não é mais o problema só sobre a vida da pessoa, agora é o problema sobre a vida de criança. Foi tomada a decisão lá atrás, errada, insensata, sobre a areia. Aqui, a Bíblia tinha rocha. Ah, mas o meu coração, eu estava ouvindo o meu coração. E o diabo quer que você escute o seu coração mesmo. É assim. É desse jeito, esse é o sistema diabólico. A Bíblia vai dizer que o seu coração é o quê? Vamos falar alto? Enganoso. O seu coração vai te levar para o buraco. Então não siga o seu coração, siga a Bíblia. E aí, o Mestre Jesus nos ensina que se a gente vai seguir o nosso coração, é areia. A gente vai passar para o problema. Ah, mas eu preciso. Ah, mas eu sou tão... Meninas, presta bem atenção, porque eu dei o exemplo aqui de mulheres. Homem nenhum vai te completar, nunca, jamais. Porque nós somos um peso que vocês vão carregar. Eu tenho dó de Karina. Karina carrega uma cruz de 1,96 m. Essa cruz que vos fala. Tudo bem, vocês têm aquela coisa que Lacan chamou de falta, né? A presença masculina, aquela coisa do pai, aquela coisa do... Sabe que Freud trabalhou também nos seus ensaios? Mas deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Você pode acabar com a vida dos seus filhos. Você pode acabar com a sua vida fazendo uma escolha insensata. Só porque você tem essa necessidade dentro de você de ser preenchida. E Lacan trabalhou isso muito bem. Dificuldades com Lacan, com Freud, mas ele trabalhou isso muito bem. Você tem essa necessidade, sabe? Deixa eu te falar, quem é que vai te preencher? É aquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para dar para você vida eterna. Jesus vai te preencher. Você não é uma laranja cortada pela metade. Então essa sensação de vazio que você tem, ela é oriunda da vida de pecados que tanto você quanto também a nossa sociedade vive e funciona. E aí eles enfiam na sua cabeça que você precisa de um macho. Você não precisa de um macho, você precisa de Deus. E aí você, como uma laranja completa, pode se encontrar com uma outra laranja completa do sexo masculino e vocês podem estar juntos no cesto. Mas você não precisa de homem para te completar, não. Você precisa de Deus para te completar. Se Deus te completar, vai ser suficiente para você e você pode até morrer solteira. Glória a Deus por isso. Né? E aí eu vou invocar Paulo para te dizer, tá? Paulo advoga essa ideia. Né? Melhor que o homem viva. E se não consegue, melhor casar. Não estou pregando aqui contra o casamento, não. Casamento é bênção, meus irmãos. Casamento é bênção. Mas estou dizendo para você que você não tem que baixar o seu nível, baixar o seu padrão. Sabe aquela maçã que está mais lá no alto? É você. Ela é mais difícil de pegar. Para alguém pegar, vai ter que se esforçar mais. Mas as maçãs podres, elas estão no chão já. Às vezes, as meninas que são bênçãos se comportam como maçãs podres para serem pegadas facilmente. Mas você é princesa de Deus, pupila do olho do nosso Deus. Ele cuida de você, Ele lavou e remiu você. Você não tem que baixar o seu padrão de forma alguma. De forma alguma. Edifique a sua casa sobre a rocha. Tome as decisões baseadas no que Jesus ensinou. Não edifique a sua barreira, não, porque o problema é certo. O problema é certo. Eu entendo, estou falando das meninas, meus irmãos, porque hoje em dia eu percebo que há um problema muito grande de escassez de macho que vale a pena. Né? Homem tem demais. Homem tem demais, mas macho que vale a pena, que seja realmente honrado, hétero... Ixi, esse aqui eu acho que está mais difícil ainda, porque... Né? Honrado, hétero, que seja servo de Deus, que realmente honre a Deus e que vai ser um ótimo procriador, aquele cara que vai inspirar o filho. Aquele cara que vai pegar o filho e vai arrastar o filho, assim, ó, não com a fala, mas com exemplo. Isso aí está em escassez. Esse tipo de macho é uns moicanos espalhados por aí. Agora, descomprometido, sabe? Frouxo, sojado, progesteronado, delicado, mau caráter. As igrejas estão cheias de homens mau caráter. Você vai encontrar os montes por aí. Inclusive dentro das igrejas. Inclusive dentro das igrejas. Eu viajo por aí e vejo isso. Homem mau caráter tem demais dentro das igrejas. E as meninas sofrem, porque é a lei da economia, né? Economia básica é isso, né? Lei da oferta e da procura. Então, eu estou dizendo, seja sábia. Isso vale se aplicar em qualquer coisa. O dinheiro que está na sua mão, Deus te deu um emprego. Para quê? Para que Deus te deu um emprego? Para que Deus te deu dinheiro? Para você ser sábio, prudente. Para você administrar da forma correta. Então, eu pego meu dinheiro aqui e vou administrando da forma correta. Acontecem situações na vida, meus irmãos, que são situações que tiram o nosso prumo, às vezes. Né? Há uma doença, uma situação que você precisou fazer uma dívida, tal, beleza. Mas nunca pode ser por algo que você acha que você precisa. Porque o seu coração vai te enganar. Vai. Ele vai. Ele vai. A estratégia secular vai colocar essa garrafinha aqui, que custa, sei lá, 10 mil reais, como algo que você precisa, sem você precisar. O marketing vai fazer isso. E você vai agir de forma imprudente, acumular dívidas, e na hora que você precisar, está desse lado aqui, ó, provisão, previdente, provisionador, você está do outro lado, devedor. Então, ser provisionador é muito melhor do que ser devedor, meus irmãos. Até a palavra crédito e débito. Crédito vem de acreditar e credibilidade, crível. Olha só, crédito, acreditar e credibilidade, crível. E débito? Debilitare. Debilitare origina débito, débito origina o quê? Debilóide. Então, quem deve é um debilóide. Olha para o seu cartão de crédito toda vez, para o boleto do seu cartão de crédito e fala assim, eu sou um debilóide. Pega, chegou o boleto. É maior do que o que você consegue pagar? Está na parcelinha? Olha na frente do espelho e fala, eu sou um debilóide. E continua falando isso até o dia que você zerar essa porcaria desse boleto. E não precisar mais ficar colocando todo o seu salário para o banco. Faça isso. Haja com sabedoria. Haja com sobriedade. Haja com previdência, com prumo, com razoabilidade, com propósito. Com cautela, com precaução, com prevenção, com cuidado, com atenção, com reserva, com segurança. Olha as palavras. É isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus ensina a mim e a você. Então, ele vai dizer que quem ouve as palavras e as pratica é prudente. Quem não ouve as palavras, quem ouve, por exemplo, ouve e não as pratica, é um insensato, é um imprudente. Então, eu ouvi, entendi, e você entendeu, e você entende muito bem, porque o Espírito Santo aplica no seu coração claramente. que você tem que fazer quando você sai lá fora? Praticar. Boa parte da igreja brasileira ouve a palavra, acha interessantíssima, é tocada. Sabe, às vezes eu pego em congressos, aí eu faço aquele apelo, irmãos, e aí toca uma música bonita, aí o irmão aqui vai lá, vai Jesus, ah, aleluia, e tal, e todo mundo vem, chora, e tal, aquela coisa toda, aí ele levantou, meu irmão, levantou, então agora levanta todo mundo, agora enxuga as lágrimas, agora olha para mim aqui, todo mundo, isso que você fez agora foi uma decisão, que compreende também suas emoções, e elas estão guiando o momento aqui, porque nós estamos num momento bem emocional aqui, o pastor trouxe uma palavra dura e tal, mas eu vou te dizer uma coisa, essa sua decisão, ela não vai durar 2 dias, não vai durar 2 dias, a maioria de vocês aqui, na hora que sair dali fora, a emoção vai passar, e vocês vão agir com imprudência de novo, então o conselho que eu tenho para te dar, é que você, passado esse momento de decisão emocional, você tome uma decisão por dia sobre isso que você tomou aqui agora, e continue perseverantemente, todo dia, do mesmo jeito que as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, você renova essa decisão aqui, porque o diabo vai tentar arrancá-la de você. É assim, meus irmãos, essa é a verdade. O diabo quer que nós sejamos imprudentes, e se você toma uma decisão prudente, ele vai trabalhar para você ser imprudente, sempre vai ser assim, está escrito. Está escrito, você vai ouvir a palavra e vai tentar praticar, e vai tentar e não vai conseguir, e aí você vai ser classificado como um imprudente, como um debilóide, mas Deus quer que você seja aquele que pratica a palavra, aquele que ouve e que aplica na sua própria vida. Deus quer pessoas sensatas, pessoas prudentes, e esse é o convite de Deus. Então a gente, quando olha para esse texto, a gente aprende inúmeras coisas em como ser prudentes. Mas eu separei algumas, eu separei 3 aqui. A primeira delas é que Jesus nos ensina que a prudência vem pela prática da palavra. Então a prudência, ela não vem pela falta de prática, ela vem pela prática. Então você ouviu, você se sentiu tocado, você se sentiu emocionalmente, puxa vida, isso foi comigo, deixa eu pegar minha carapuça, deixa eu colocar, puxa vida, a Bíblia está, pô, é comigo mesmo, aí eu tô fora. Então, se você tomou essa consciência, né, pratique. Puxa vida, preciso honrar melhor minha esposa, preciso ser um homem que realmente vale a pena para essa mulher, preciso realmente ser um pai que inspira a vida dos meus filhos, por pior que eles sejam, que eles olhem para mim e tenham um exemplo. Puxa, preciso ser uma mulher que realmente tenha a capacidade de edificar a minha casa e não de destruir como a tola faz. Puxa, preciso ser uma mulher que não é aquela goteira, sabe? Que fica na noite, como Provérbios fala. Não, preciso ser uma mulher de valor. Preciso ser uma valorosa. Valorosa não é só um nome, não. É um conceito, é uma virtude que as mulheres têm que ter. Eu preciso ter valor. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou mesmo. Não é assim. Então você tem que tomar as decisões de forma prudente. Puxa vida, eu entendi. Preciso ser um filho que obedece ao pai. Puxa, eu tenho que honrar minha mãe. Puxa, eu tenho que, sabe, ser um cristão melhor. Eu tenho que ser mais honesto. Eu tenho que parar de fazer as coisas erradas que eu estou fazendo. Ou eu sou um cristão? Eu entendi. Eu tenho que cooperar com a causa de Cristo. Eu tenho que dar o meu dízimo. Eu tenho que dar a minha oferta. Compreensão intelectual. Isso é compreensão. Essa compreensão, ela tem que ser prática. Então, se você não é dizimista e entende que deve dar o dízimo, o que é que você faz? Você fica teorizando para o resto da sua vida? Não, você mete a mão no bolso e tira o que é de Deus do que está no seu bolso. Se você é um homem que compreende que precisa ser um marido melhor e você simplesmente olha para sua esposa e sabe que você não é um marido melhor, o que é que você faz? Você pratica. Você vai ser um marido melhor, você vai ser um pai melhor. Você vai ser um homem que honra mais a sua casa, a sua família. Você vai deixar de ser frouxo, você vai deixar de ser camisolão. Você vai deixar de ser, ah, minha esposa resolve tudo, ah, minha esposa resolve tudo, estou cansado. Isso não é papel do homem, não. Se tem problema na sua casa, o problema é seu, não da sua esposa. O problema do Éden não foi de Eva. Ou a Bíblia fala que por uma mulher entrou um pecado no mundo. É isso que está escrito no texto? Por uma mulher entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte. Não, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas por que se foi Eva que foi lá e pegou o fruto. Por que não jogar a culpa nela? Porque a responsabilidade era dele, assim como a responsabilidade da sua casa e dos seus filhos é sua, é você que é o sacerdote do lar. A sua esposa é uma auxiliadora idônea, ela edifica a casa, mas a responsabilidade espiritual da sua casa é sua. É você que tem que pegar as rédeas e tem que falar, olha, aqui é comigo, esse problema eu vou resolver. É você que faz o que um homem tem que fazer. Mas a cultura vai descredibilizar essa postura masculina. Vai descredibilizar, vai dizer que você está sendo um macho tóxico. Se você quiser liderar os seus filhos para a palavra de Deus, se você quiser liderar a sua esposa para a palavra de Deus, você vai ser um macho tóxico se você realmente trabalhar honradamente para, e querer corrigir seus filhos da forma como deve, não permitir que seus filhos façam um monte de bobagem por aí. E se eles fizerem a bobagem, puxar eles e corrigi-los e discipliná-los. Fazer com que eles recebam a consequência daquilo que eles fizeram. Aí você vai ser um macho tóxico. Que se dane a cultura, meus irmãos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então pratique a palavra de Deus. Pratique aquilo que Deus ensinou sobre as crianças. Pratique aquilo que Deus ensinou sobre ser marido, ser esposa, ser homem. Ser homem. Ser mulher. A Bíblia ensinou tudo, Jesus ensinou tudo. Então Jesus nos ensina que a prudência vem pela prática. Então vamos praticar. Vamos praticar, não vamos só ouvir, não. Se ouviu coisas, entendeu coisas, pratique essas coisas. O Mestre Jesus, certa vez, virou para os discípulos e disse assim, bem-aventurados serão vós se vos praticardes. Você não vai ser bem-aventurado se só teorizardes. Né? Jesus não falou assim, vamos teorizar. Vamos ficar igual a academia. Academia é assim, você pega as teses de doutorado lá e vai ler. Depois vai no banco lá e vê. Só bobagem, que não tem prática nenhuma. Dificilmente você vai encontrar uma tese de doutorado que tenha alguma utilidade prática. Especialmente na área de humanas. Né? Eu dou aula, sei como é que é. Na aula de humanas, você só vai ver lá. Você, meu Deus do céu, para que isso? Não, só para ganhar bolsa da CAPES, bolsa da FAPEMIG. Ah, então, depois não vai servir para nada. Dissertação de mestrado, tese de doutorado, a maioria do Brasil não serve para nada. É fumaça. Só para colocar no látice e mais nada. Assim não é a vida. A Bíblia não é assim. O prudente, ele aprende e aplica na sua própria vida. A Bíblia, ela não está desatualizada. Me lembro do Billy Graham dizendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, a Bíblia tem tudo, tudo o que é preciso para você. Tudo o que é preciso para os seus filhos, tudo o que é preciso para sua esposa, para seu marido, para sua família, está na Bíblia. Então, bem-aventurado se você praticar. Então, Jesus vai nos ensinar que a prudência vem pela prática da palavra. Uma outra coisa que Jesus nos ensina quando nos compara, ele nos ensina que viver sem a prática é insensatez, é imprudência. E essa última palavra eu quero destacá-la. A casa cai, queda. Essa casa que é construída sobre a areia, inevitavelmente ela cai. E Jesus vai enfatizar isso, ele vai dizer assim, e foi grande a sua queda. A casa sempre cai, meu irmão. A casa sempre vai cair. Ah, não, mas eu dei um jeito. Eu tenho as manhas, eu tenho os, sabe, eu manjo dos Paranauê. Sua casa vai cair, mais hora, menos hora. Todas as suas imprudências. Eu conheço pessoas profundamente imprudentes que estão com a casa ainda sobre a areia. Então, a casa está inteira, irmão. A casa dessas pessoas ainda está inteira. E quando você olha para a casa do imprudente, você fala assim, puxa vida, essa pessoa faz tanta caca, tanta coisa errada, e a casa dele não cai. E eu estou aqui com minha casa sobre a rocha, e a minha está igual à casa dele. Engano seu, meu irmão. Uma hora acontece uma tempestade. Uma hora acontece um redemoinho, uma hora o rio vai bater. Deixa eu ver o exemplo do mestre aqui. Ó. Mas o que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transborda um rio, sopra o vento e vai dar contra aquela casa e a casa cai e é grande a queda dela. Então, o prudente nunca precisa olhar para o imprudente e se comparar. Nunca precisa, porque, de fato, a palavra de Deus vai dizer que a gente não deve ter inveja daqueles que praticam o mal. A gente não deve nem se comparar com eles. Sim, talvez eles vão estar ganhando mais dinheiro que você. Sim, talvez eles vão estar no Instagram postando coisas que parece que a vida deles é melhor que a sua. Vai. Vai. Vai acontecer isso. Vai dar essa aparência de que parece que está dando certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma casa construída sobre a areia escapa. Nenhuma. Todas elas, ao primeiro vento, elas se esfacelam. Né? Lembrando aqui da historinha dos três porquinhos. Né? Não tem jeito. O primeiro sopro do lobo, a casa cai. E vai cair. Porque o diabo, meus irmãos, ele ensina como fazer o mal feito. E depois o próprio diabo se encarrega de destruir a vida da pessoa e de consumar aquele mal feito. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus nos ensina que viver sem a prática da palavra é insensatez, imprudência e é queda. Então, pratique a palavra. E não tenha inveja daqueles que não praticam. Azar é deles, problema é deles. Deixa. Deixa essa aparente situação. Sabe? Essa aparência. Parece, né? Parece que está dando certo. Parece que é melhor. Não. Esquece isso. Você está em paz com a sua consciência? Você está em paz com Deus? Você está fazendo as coisas certas? Você está tomando decisões baseadas na rocha? Continue fazendo isso. Continue agindo assim. Não imite, não inveje, não vá atrás dos insensatos. Deixe os insensatos entregues à própria sorte. Viva uma vida edificada sobre a rocha. Tome decisões edificadas sobre a rocha e seja alguém prudente. E para finalizar, no texto que lemos, Jesus nos ensina que a prudência, ela nos mantém de pé. O imprudente vai sempre cair, mas o prudente, meus irmãos, ele vai ser mantido de pé. De pé, ele vai ser honrado. Quando você edifica a sua casa sobre Jesus, quando você edifica a sua casa sobre a rocha, você é honrado. A casa edificada sobre a rocha, decisões que são sábias. Eu vou dar um exemplo. Eu falei do exemplo do dinheiro aqui, por exemplo, né, do cartão de crédito. Quantas pessoas que conversam comigo, maioria que vem conversar comigo nessa área, são pessoas imprudentes. Os prudentes não precisam de um conselho nessa área. Os prudentes, eu aprendo com eles, né? Aprendo. Mas os imprudentes vêm, e agora? Traduzindo, ele diz, sou um debiloide, né? Tenho débitos. Eu tenho uma rabiola aqui para trás, aqui, ó. Não consigo agir aqui para frente porque eu tenho, sabe? Olha aqui, ó. Tá? Meus irmãos, maioria das características dos imprudentes, é inevitável queda. Os prudentes não. Os prudentes estão de pé. Financeiramente falando, eles não são tratados pelo banco como bichinhos de estimação que têm que alimentar o banco. Eles são honrados pelo banco. O banco liga para o prudente e fala assim, aqui, você não quer um empréstimo, não? Ah! Oh, deixa eu te falar, tem um cartãozinho para você aqui, pretinho, te esperando. Olha, aqui, ó, toma, Interblack. Ó, toma, Personalité. Ó, você vai ter sala VIP no aeroporto. Ó, você vai ter direito a isso e aquilo. O prudente, ele é honrado. E o imprudente? Minha senhora, que a ligação é do Itaú? Eu queria ver com a senhora se nós vamos estar ligando para estar cobrando que a senhora está devendo. O imprudente, ele é desonrado pelo banco. O imprudente recebe ligações de cobrança. O prudente recebe ligações de mimos, de afagos. Estou dando um exemplo, mas esse exemplo se transfere a tudo na vida. O imprudente, ele não tem crédito com os próprios filhos. O imprudente, ele não tem crédito com a família. O imprudente, as ações dele, ele acha que não, ele acha que ele consegue esconder. Deixa eu pegar aqui o tapete, colocar tudo debaixo. Meus irmãos, não existe nada. Olha, você exala o cheiro de imprudência. Se você é um imprudente, você vai exalar o cheiro de imprudência. Todo mundo que está ao seu redor vai fazer de conta que não está sentindo o cheiro. Né? Sabe quando tem alguém no elevador, assim, alguém solta um pum, riu? Alguém soltou. Vamos fazer de conta que ninguém soltou. Então, vamos fazer cara de que não está acontecendo nada. Mas está todo mundo sabendo que alguém soltou. E, às vezes, sabe até quem soltou. Porque está na cara, está escrito na cara do que solta. O que solta, dê. É assim, a imprudência está na sua cara. Se você é imprudente, todos ao seu redor vão saber que você é imprudente. E aí você não tem autoridade, você não tem credibilidade, você não tem crédito. Você tem débito com as pessoas. As pessoas olham e falam, as pessoas sabem que você é imprudente, que você é uma mulher imprudente, que você é um homem imprudente. Então, Jesus nos ensina que a prudência nos mantém de pé diante das pessoas. Elas olham para nós e nós temos credibilidade, autoridade. Você tem crédito com as pessoas, você não tem débito com as pessoas. Então, para finalizar, e antes de nós orarmos, quero te fazer um encorajamento. Quero te encorajar a exercitar sua prudência. Na prática, ouviu a palavra, e esta palavra, ela deve ser aplicada na vida diária. Então, a partir de hoje, tome uma decisão com Jesus. Tome uma decisão de ser alguém que vai ter esta virtude na prática. Faça uma autoavaliação. Olha para dentro do seu próprio coração e pense. Faça uma avaliação. Como é que está sendo a minha vida? Como é que estão sendo as minhas oportunidades na vida? Como é que estão sendo as minhas decisões na vida? Decisões na área emocional, afetiva, decisões na área financeira, decisões na área espiritual, decisões na... Como é que está sendo isso? Puxa vida, eu preciso melhorar. Se você precisa melhorar e reconheceu isso, glória a Deus. Tome uma decisão hoje. E melhore na prática, porque só ouvir e não praticar, você continua do lado do imprudente. É ouvir e praticar. Bem-aventurados sois vós, quando vos praticardes. Então vamos orar agora, tomando uma decisão juntos. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, com o coração transbordando de gratidão ao Senhor e com ímpeto, motivado pelo Teu Espírito a sermos mais prudentes. Reconhecemos, Deus, que isso só vem se nós pararmos de olhar para a nossa própria vontade, para o nosso próprio coração e olharmos para a cruz vazia. Aquele que venceu, aquele que vence e aquele que vencerá. Que Ele nos ajude a sermos mais prudentes na nossa caminhada diária, nas nossas decisões pessoais, nas nossas escolhas pessoais, nos caminhos pelos quais a gente vai trilhar. Deus, ajude cada um dos que aqui estão e dos que nos acompanham pela internet a terem um firme e convicto compromisso com Jesus e que frutifiquem esse compromisso através da prática da prudência. Que sejamos prudentes diante do Senhor, que sejamos prudentes diante das situações que nós estamos envolvidos nas nossas vidas, que sejamos prudentes diante dos problemas que nós já adquirimos com o nosso passado imprudente, as consequências das imprudências passadas, que nós sejamos prudentes para lidar com elas, que nós sejamos prudentes, Deus, para dar frutos reais, reais, de prática da palavra. Que essa seja a nossa realidade, que haja compromissos aqui hoje. Compromissos em ser, de fato, prudentes no exercício do cristianismo, na avaliação da Escritura, na aplicação prática da Escritura em sua própria vida. Que essa seja a nossa realidade como Igreja do Senhor. Que essa seja a realidade dessa família que ora agora. Em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor. Amém e amém. Meu irmão que me acompanha pela internet agora, nós vamos nos despedir de você. Você que aqui está, nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de trazer à frente o seu pedido de oração. Na sua frente tem um papel, uma caneta. Se você tomou alguma decisão e você quer também compartilhar essa decisão, você pode usar esse papel para isso, para compartilhar essa decisão. Mas o papel está aí, a caneta, para você traga o seu pedido de oração. Você vai ter pessoas orando por você todos os dias até domingo que vem. E você também que nos acompanha pela internet, O pessoal está me orientando que eu tenho que olhar para cá. Você que me acompanha pela internet, você também, eu quero te encorajar a fazer isso, através do e-mail contato@igrejadocoracao.com. Esse e-mail vai ser passado também para a equipe de oração, assim como os pedidos que aqui estão, e a partir de hoje, nós já estaremos em oração por você que está pedindo sua oração, tá? Que Deus te abençoe. Se você quiser contribuir com dízimos e ofertas, e essa é uma prática cristã, a gente só paga o aluguel aqui graças aos dízimos e ofertas, a gente só paga nossa estrutura, a internet que você está recebendo aí, os equipamentos, tudo é pago com dízimo e oferta. Então, se você quiser, você pode fazer isso também através da chave Pix financeiro@igrejadocoracao.com. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.